Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado, 15 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o presidente do Coréd Noroeste Colonial, professor Sérgio Luiz Zalebran, que trata conosco a respeito de uma iniciativa de derrubada dos Conselhos de Participação Popular e Cidadã. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Há uma proposta governamental que visa a implantação no Brasil da Política Nacional de Participação Social, com o objetivo de consolidar a participação como método de governo. A respeito de uma iniciativa de derrubada dos Conselhos de Participação Popular e Cidadã, conversamos com o professor Sérgio Luiz Zalebran, presidente do Coréd Noroeste Colonial. Aliado às questões históricas de cidadania no país, quais as principais divergências que pode acarretar essa derrubada dos Conselhos de Participação Popular Cidadã, professor?
Bom, na verdade, essa posição da Câmara dos Deputados, e nós já temos também indiretamente, digamos assim, a posição de representantes do Senado, onde agora essa questão vai ser analisada, de que também no Senado provavelmente o caminho seja a derrubada ou seja, né, o impedimento de cumprimento de um decreto executivo que foi assinado pela presidente Dilma. Essa é uma questão bastante complexa e complicada e que já veio à tona na metade do ano para cá, né, quando o decreto foi publicado, em que diferentes segmentos da sociedade, especialmente a grande mídia e o Congresso, especialmente, né, os segmentos de oposição, fizeram manifestações, mas outros segmentos da sociedade também fizeram manifestações que se aproximam muito fortemente, né, de uma leitura bastante negativa dos efeitos possíveis deste decreto que foi assinado pela presidente. No sentido, assim, de dizer que isto é uma bolivarianização do Brasil, que é transformar o Brasil num regime chavista ou cubano, ou seja, volta à tona um pouco aquele velho medo, né, do comunismo, de que estaria se tentando implementar o comunismo no Brasil, né? Quer dizer, muito parecido com o que aconteceu durante praticamente uma década nos Estados Unidos, nos anos 50, com o chamado macartismo, né? Macartismo em função do nome do senador que puxou, digamos assim, todo um debate de extrema-direita contra a qualquer pensamento que destoasse e que pensasse em uma participação maior da sociedade. Se a gente for analisar o decreto não inova em absolutamente nada. O decreto, na verdade, ele apenas busca sistematizar aquilo que a sociedade brasileira definiu como princípio, como regra, quando da Constituinte de 1988, quer dizer, a Constituição Cidadã de 1988, ela é muito clara, quer dizer, já lá no seu artigo 1º, ela deixa muito claro que, né, o Brasil adota um regime semidireto, um regime que convive com o elemento representativo, ou seja, por meio da votação da população se escolhem vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores que formam o parlamento, o poder legislativo. Também a sociedade brasileira disse: nós não queremos apenas um regime representativo, nós queremos um modelo de democracia participativa. Significa o quê? Que além da representação dos legisladores eleitos, que nos representam nos diferentes espaços do legislativo, a sociedade disse: nós também queremos ter outras formas de participação, seja no processo legislativo, e aí entram, né, as figuras do plebiscito, do referendo e das leis de iniciativa popular, seja no próprio executivo através, especialmente, dos conselhos gestores de políticas públicas nas três esferas do Estado, ou seja, os conselhos nacionais, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Quer dizer, o Brasil hoje é uma democracia participativa que convive com mais de 35 mil conselhos organizados no país, no qual participam voluntariamente perto de 1 milhão de cidadãos brasileiros que doam seu tempo, sua energia nesses espaços públicos, né, para interagirem, cooperarem, cogerirem a coisa pública, interferirem positivamente no processo de definição das políticas públicas, no processo de controle da sociedade sobre o poder público, sobre os resultados das políticas públicas. Então, o que esse decreto tentou fazer é exatamente sistematizar e organizar todos esses diferentes conselhos que já existem. E não só conselhos, quer dizer, os diferentes espaços públicos, como as conferências municipais, as conferências estaduais, nacionais, que ocorrem e que não são uma novidade. Quer dizer, já em 1945 foi realizada uma conferência nacional no Brasil, no tempo do Getúlio Vargas, né? E depois, né, mesmo na década de 60, mesmo no regime militar, vários conselhos nacionais existiram e houveram conferências. O governo Fernando Henrique, por exemplo, na década de 90, realizou várias conferências nacionais. De 2000 para cá, se ampliou significativamente a quantidade de conferências municipais, regionais, estaduais e macro-regionais, nacionais, em que a sociedade, os diferentes segmentos que compõem a sociedade participam. No ano retrasado, por exemplo, foi realizada a Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional, sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Foram realizadas 27 conferências estaduais, depois foram realizadas 5 conferências macro-regionais e foi realizada, né, no início do ano passado, em março do ano passado, em Brasília, a Conferência Nacional. Nesta Conferência Nacional participaram perto de 450 delegados eleitos nas outras etapas do processo, né? E esses delegados, eles tiveram uma grande participação e uma grande contribuição a uma proposta sobre, né, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Esta política, né, se encontra hoje em formatação, ela se encontra na Casa Civil em vias de ser encaminhada ao Congresso Nacional e ao longo de todo esse ano de 2014, por diversas vezes, todos os delegados que participaram da conferência receberam informações sobre o andamento do processo, sobre o texto, solicitando novas contribuições dos delegados sobre esse texto. Portanto, é uma forma da sociedade, nos seus diferentes segmentos, né, porque os delegados, eles tinham critérios para a escolha dos delegados, então havia delegados representando o setor empresarial, representando o setor das instituições de pesquisa e ensino superior, representando os movimentos sociais. Então, foi uma ampla participação de todos os segmentos, e esses segmentos contribuíram para a formatação dessa política. Então, é de se estranhar, sim, né, que o Congresso, que a Câmara dos Deputados, tenha se insurgido contra esse decreto, né, porque esse decreto, na verdade, vinha no sentido de contribuir para avançar ainda mais o processo de participação da sociedade na discussão das políticas públicas, na definição e na alocação dos recursos públicos.
Notícias da semana.
No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava em uma situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a implantação de uma nova forma de governo, que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. Aconteceu então a crise do sistema monárquico brasileiro, que pode ser explicada através de algumas questões. interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, provocando um descontentamento na Igreja Católica, críticas feitas por integrantes do Exército Brasileiro que não aprovavam a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do Exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. A classe média, composta por funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas e comerciantes, estava crescendo nos grandes centros urbanos e desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social passou a apoiar o fim do Império. Falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, desejavam obter maior poder político, já que tinham um grande poder econômico. Diante das pressões citadas, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Doente, Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. A proclamação da República se deu no dia 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiam rumo à Europa. Tinha início a República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Você sabe quantas sacolas plásticas utiliza por dia? Pensando em reduzir o consumo das sacolinhas, o Ministério Público, Fecomércio e a Associação Gaúcha de Supermercados dão continuidade ao projeto Sacola Bem Utilizada Ajuda o Meio Ambiente. As entidades assinam um termo de cooperação para diminuir o uso de embalagens plásticas no estado, ação que faz parte do Programa Integrado de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, o Ressanear. Quando firmada em 2012, a iniciativa alcançou a marca de 23% de sacolas a menos utilizadas pelo consumidor gaúcho. Para a promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, Caroline Vaz, o projeto piloto, que agora se concretiza, vem para auxiliar na mudança de cultura do cidadão, que ainda utiliza a embalagem plástica muitas vezes no seu dia a dia.
Há necessidade de uma mudança comportamental dos consumidores de um modo geral, de saber que nós podemos reutilizar as sacolas plásticas várias vezes, né, e não simplesmente chegar em casa, botar o lixo e jogar fora. Então, que se compre sacola própria para o lixo, que se separe o resíduo lá, aquilo que é reciclável, daquilo que não é reciclável, aquilo que é eletrônico, lâmpada, pilha, porque ele vai estar ajudando não só o meio ambiente, mas também a saúde, né? Porque a sacola, ela lançada no ambiente, ela pode gerar problemas para a saúde humana.
O termo de cooperação, que agora é renovado, será válido pelo período mínimo de um ano. O Rio Grande do Sul é mais um dos estados federados onde a iniciativa entra em vigor, como em São Paulo, por exemplo. A intenção é reduzir em 40% até 2015 o uso de sacolas plásticas.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Mais de 530 mil crianças devem ser imunizadas contra o sarampo e a paralisia infantil no estado. Manter a erradicação da poliomielite no Brasil e garantir a eliminação do sarampo no país é o objetivo da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e paralisia infantil, que acontece até o dia 22 de novembro. A expectativa do Ministério da Saúde é de que em todo o país mais de 11 milhões de crianças sejam vacinadas. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que esse número esteja próximo de 530 mil. Neste ano, o Dia D de Mobilização Nacional é realizado em dois momentos. no primeiro dia da campanha, 8 de novembro, e no dia 22. A meta é atingir a cobertura vacinal de 95% do público-alvo. A vacinação contra a poliomielite, responsável pela paralisia infantil, terá como população-alvo 596 mil crianças de 6 meses de idade até menores de 5 anos no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde distribuirá, para o Estado, cerca de 834 mil doses da vacina oral, que será utilizada prioritariamente. No entanto, é recomendada às coordenações estaduais de imunizações a disponibilização da vacina inativada, que é injetável para crianças acima de 6 meses que estão com o esquema vacinal atrasado. Já a vacina tríplice viral, destinada à vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, será aplicada em crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A campanha de seguimento contra o sarampo será realizada em todas as unidades da federação.
Boletim Rádio Web.
Notícias do Judiciário.
Magistrados de todo o país participaram na última semana em Porto Alegre do 6º Encontro Nacional da Infância e da Juventude. Entre as discussões promovidas estiveram propostas de novas políticas de desenvolvimento, aspectos de convivência familiar e comunitária, além da apresentação de exemplos de sucesso, como o projeto Famílias Acolhedoras de Santo Ângelo. Ao final do encontro, foi realizada uma palestra com professores canadenses em comemoração aos 10 anos do Núcleo de Justiça Restaurativa do TJRS. Entre os dias 24 e 28 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça promove a Semana da Conciliação. A desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak afirma que a conciliação pode ser utilizada em diversas situações, como discussões envolvendo pensão alimentícia, acidentes de trânsito e cobranças indevidas, entre diversos outros casos. Segundo a coordenadora do Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRS, a iniciativa busca principalmente reduzir o estoque de 92 milhões de processos que tramitam atualmente no judiciário brasileiro.
Semana Nacional da Conciliação é um movimento anual do Poder Judiciário, proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo é reduzir o estoque de milhões de processos que tramitam no país. Só aqui no Estado são 4 milhões e meio de processos que estão em andamento. Então, o primeiro objetivo é tentar reduzir esse estoque e encerrar os processos de uma forma mais rápida e eficaz.
O juizado do torcedor registrou 5 ocorrências durante o Clássico Grenal que aconteceu no último domingo na Arena do Grêmio. 3 torcedores estão proibidos de comparecer ao estádio, 2 deles por 3 jogos e o terceiro, que portava um sinalizador, pelas próximas 10 partidas. Além disso, um agravamento progressivo de pena para tornozeleira eletrônica e 12 sessões de grupo de ajuda a drogados foram penalizações aplicadas pelo juizado. O Clássico Grenal contou com um público superior a 46 mil pessoas.
Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Dando continuidade ao assunto que trata sobre a derrubada dos conselhos de participação, o professor Sérgio Alebrand, presidente do Coréia de Noroeste Colonial, responde sobre as consequências das novas atribuições da lei.
Nessa sequência, então, de linha de pensamento, como o próprio nome já diz, né, a participação é popular e cidadã. Então, que perdas de direito podem ser acarretadas ao cidadão? O que ele perde com isso? Que tipos de direito ele vai estar perdendo se for decretado mesmo essa derrubada?
É, na verdade, eu diria que a eliminação ou a não, digamos, existência desse decreto, né? Porque, na verdade, o que o Congresso fez, o que a Câmara fez, foi, através de um decreto legislativo, suspender a validade desse decreto executivo. Agora, isto não impede aquilo que já estava funcionando até hoje. Se perde, talvez, a oportunidade de qualificar mais ainda esse processo de participação. Agora, essa posição do Congresso não pode simplesmente fazer letra morta da Constituição que foi aprovada em 1988. Lá está muito claro, né, que a sociedade brasileira participa do processo da gestão pública por diferentes mecanismos, né? E mesmo a questão dos que no Brasil se pratica muito pouco, por exemplo, a ideia de plebiscito, de referendo, de lei de iniciativa popular. Nós tivemos muito pouco utilizada, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual ou municipal. A gente poderia perguntar, alguém se lembra de uma lei de iniciativa popular no seu município? Né? Então, a própria sociedade também ainda não está usando efetivamente aquilo que ela pode, né, no processo de participação. E é estranho, né, dizer que esta seja uma forma de bolivarianização do Brasil. Vamos olhar então para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram eleições parlamentares agora na semana passada e, junto com as eleições parlamentares, foram realizadas 145 consultas em diferentes estados e municípios de leis de iniciativa popular, de referêndum ou de plebiscito. Ou seja, né, eles chamam isso de proposições, né, as propositures, né, que definem questões que vão desde o valor do salário mínimo daquela região até liberalização do uso de maconha, até questões vinculadas à posição favorável ou contrária a aborto. Ou seja, nos Estados Unidos é uma prática normal, né, a realização, juntamente com as eleições dos representantes para o parlamento, né, outras definições que impactam a sociedade a partir de iniciativas da própria sociedade.
É, a gente vive num país democrático, mas que nem sempre funciona a democracia. E há uma luta hoje para que se regularize definitivamente essa participação social. A partir dessa luta, aliada com essas questões do governo, é importante que ela continue?
Ah, sem sombra de dúvida, né? Quer dizer, a nossa experiência dos Coredes, por exemplo, ela é muito interessante neste aspecto, né? Porque por muito tempo, né, quer dizer, quando vinha um governo novo, os Coredes tinham que começar todo o trabalho de novo, de aproximação com o novo governo, de tentar mostrar que os Coredes não têm vínculo a nenhum partido político, a nenhum governo, que os Coredes se relacionam com todos os governos, sejam eles quais forem. Quer dizer, os Coredes são uma instância da sociedade que é suprapartidária, né? que tem um papel de intermediação, de interação com os diferentes agentes políticos e os diferentes agentes do Estado, sejam eles vinculados a quaisquer partidos, né? Então, hoje no Rio Grande do Sul, já pode-se dizer que dificilmente algum partido político ou algum governante, algum governador, que mesmo que do seu ponto de vista gostaria de extinguir os Coredes, eles não conseguirá fazer isso, né? Os Coredes, né, ocuparam o seu espaço e hoje são uma instituição do Rio Grande do Sul, são uma instituição democrática do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, é claro, a cada novo governo, os Coredes precisam se reinventar, precisam se reorganizar, precisam se aproximar dos diferentes espaços vinculados ao aparelho de Estado para continuarem a sua caminhada e a sua luta, né, em prol do desenvolvimento das regiões, em prol de minimizar, né, os problemas negativos, né, da desigualdade interregional, que ainda é muito forte no nosso estado. E o mesmo vale em âmbito nacional, né, quer dizer, assim, na linha de implementar políticas como essa Política Nacional de Desenvolvimento Regional e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né, e que tem esbarrado, infelizmente, no Congresso. Né? Existe uma lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que está no Congresso há mais de 8 anos, né? E simplesmente não entra em pauta para discussão. Então, o esforço que agora se fez através da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional é encaminhar uma nova proposta ao Congresso e de buscar junto aos parlamentares, né, uma postura positiva no sentido de que eles agilizem o processo de análise desta pauta. É, veja, eu acho que aconteceu com essa questão, né, desse debate entre Congresso e governo, ou, na verdade, entre o próprio Congresso e a sociedade, né? nos diz mais uma vez, assim, de forma muito clara, né, que nós precisamos, sociedade brasileira, né, precisamos sim, né, reinventar também a democracia e reinventar e discutir, né, com muita clareza com o próprio Congresso Nacional, né, um Congresso que sabidamente, e aí não estou falando do atual Congresso, mas sim do novo Congresso que vai assumir em janeiro do próximo ano, que sabidamente é o Congresso mais conservador desde a década de 60. Né. Bom, quer dizer, o que, que isso significa? Que possíveis retrocessos que nós vamos sofrer enquanto sociedade em função desta visão conservadora desse Congresso. Ou seja, a sociedade precisa, sim, né, negociar e precisa dialogar com os diferentes segmentos, conservadores ou não, no sentido de mostrar que, bom, nós, sociedade, queremos avanços na nossa democracia, né, e nunca retrocessos. Eu acho que esse é um aspecto que é fundamental. E é a sociedade civil, organizada nos diferentes espaços públicos de atuação, é que precisa, digamos assim, puxar a frente, né, ser vanguarda nessa dinâmica e nesse debate, para mostrar claramente para os congressistas que não há nenhum risco de que eles percam qualquer atribuição que lhes é legítima e prevista constitucionalmente. No entanto, a sociedade também tem, né, as suas atribuições e as suas prerrogativas previstas na Constituição, e nós vamos lutar por esta manutenção destas prerrogativas.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.